Podcast Brasil apresenta
Responsabilidade Social. Essa causa você pode ajudar.
Na Podcast em Brasil, a gente conversa com a Roberta Carvalheira, ela que é vice-presidente da ONG Terra Guar. Prazer falar com você, Roberto. Prazer receber você aqui.
O prazer é todo meu. Bom dia a todos.
Bom dia, boa tarde, boa noite, porque as pessoas vão ouvir a gente em qualquer horário, né, Roberta? É. Roberta, como surgiu a ONG Terra Guar?
A ONG Terra Guar, ela é feita de moradores aqui da região. E, preocupados com a questão ambiental, começou a fazer atividades nessa área, sempre visando ação de conscientização e educação. E, de repente, esse grupo viu que precisava ter o respaldo de uma instituição jurídica e nasceu a Terra Guar em março de 2004.
Só para que os nossos ouvintes se situem melhor, que região é que a gente está falando?
A gente está falando de Barueri e Santana de Parnaíba.
Então, desde 2004, que efetivamente vocês vêm fazendo? Qual é a batalha principal de vocês?
Olha, a gente vem fazendo ações sempre nessa linha de conscientização e de educação ambiental. Então, a gente traz palestras tanto para público adulto como para criança. A gente já fez palestras na área, por exemplo, de aproveitamento de resíduos de construção civil, trouxe especialista nessa área. E a gente trabalha muito em cima de calendário ecológico. Já fez ações na Semana do Tietê, que envolvia atividades para criança e para adulto. A gente tem uma exposição de reciclagem que é itinerante. Então, uma série de ações que a gente veio fazendo ao longo dos anos. E o ano passado, aí a gente começou a nossa maior ação, a gente já está quase um ano com ela, que é a campanha Saúde Tietê.
Essa campanha Saúde Tietê, como que foi elaborada? Que estudos vocês se basearam? Assim, as pessoas que de repente não são de São Paulo, até para situar um pouquinho. O rio Tietê passa por essas regiões, por essa região que você está falando, né? E de que maneira ele passa aqui? Já está poluído? Como é a situação do Tietê nessa região de Santana do Parnaíba, Barueri?
O rio Tietê ele é um ícone para o Estado, ele tem um valor histórico muito importante e, infelizmente, ao longo dos anos, pela forma que a civilização vem se desenvolvendo ao redor do rio e tudo mais, ele é poluído. A gente ainda tem muito esgoto in natura caindo nele, ainda se trata muito pouco esgoto ao longo do Estado, sem estar levando em considerações aí percentuais, porque aí não cabe a mim estar respondendo isso. Mas, de uma maneira geral, precisa ainda se fazer muito com essa questão do tratamento de esgoto. E quando chega na nossa região, porque nós estamos muito mais, vamos dizer assim, para o final do rio do que para o começo dele, então a poluição aqui se acumula, é residual, vem de toda a capital e ainda chega, quem conhece São Paulo, chega no Cebolão, perto ali das imediações da Castelo Branco. O rio Pinheiros, que é mais poluído ainda, ele deságua no Tietê.
Além do Pinheiros, o rio tem outro afluente, que é o rio Tamanduateí.
Que vem lá do ABC.
Isso. E outros também vem poluído?
Vem. Então, a poluição, vários afluentes que desaguam no Tietê, desde Guarulhos, ABC, passa por toda a capital e vem para cá. Daqui até Pirapora e vai seguindo, né?
E o que vocês, nesse projeto que vocês bolaram, criaram, sobretudo, vocês focaram o quê? Na conscientização, no desenvolvimento das pessoas, aí, de uma consciência ecológica, para que as pessoas, de alguma maneira, realmente comprem essa luta pela despoluição do rio? Eu queria que você falasse um pouquinho melhor a respeito disso.
Bom, na realidade, a gente estava preocupado, porque ano a ano a gente sentia esse efeito da poluição, minimamente pelo mau cheiro. E a gente quis saber o que significa esse mau cheiro e a gente começou a descobrir que isso são gases de decomposição desse esgoto, dessa matéria orgânica que está no rio. E que esse gás ele é nocivo. Ele é mais nocivo do que o dióxido de carbono. Ele é corrosivo, ele torna metais pretos, ele traz problemas alérgicos de pulmão, aumenta casos de sangramento de nariz. Quer dizer, todo esse quadro é agravado por esse gás, se não provocado, agravado. O que vai dizer como está a saúde da população, o quanto ela está afetada por causa dessa poluição e em que nível está essa poluição, é um estudo aprofundado, que é a primeira reivindicação da nossa abaixo-assinado. Ninguém quer reinventar a roda, ninguém está dizendo eu quero que seja feito um projeto de despoluição. Existe um projeto? O governo está tocando há 15 anos? Legal. Vamos usar a verba para priorizar para tratamento de esgoto, que é a base do problema? Agora, é claro que isso é um pontapé inicial. A própria CETESB está aí, divulgou dia 15 um relatório. O problema é complexo, envolve várias coisas. Agora, uma das instâncias é o envolvimento da sociedade civil. A gente precisa dizer, olha, o nosso ar está poluído. A campanha, em agosto, fez um monitoramento com participação voluntária de adultos que se inscreveram e se responsabilizaram. Houve uma entrega de um kit. E a gente fez um teste que é válido e que prova, o nosso ar está poluído. Então, isso serve de respaldo para dizer esse estudo que a gente está pedindo, ele é importante e é o ponto de partida, porque em cima de um estudo desse, que você sabe qual é o nível de poluição do ar, em que nível está, quantifica isso, e você sabe o quanto afeta a vida das pessoas, em termos de saúde, você consegue fazer ações corretivas, né? Porque um projeto de despoluição é de longo prazo, e não dá para estar esperando ano a ano, a coisa, você vê que a coisa piora. Não é uma coisa só de pirapora, que está ficando metal preto, a gente já sente aqui isso. E na capital, nós estivemos ontem no Conjunto Nacional, na capital já se sente o mau cheiro, já tem regiões que as pessoas reclamam.
Bastante, né?
É, bastante.
Roberta, então assim, falando um pouquinho mais a respeito desse abaixo-assinado que você já pincelou um pouquinho, que reivindicações são essas que a ONG, que a ONG Terraguá, e para quem são essas reivindicações? Para o governo do Estado ou é numa outra instância já?
Olha, para o governo do Estado, sim, mas para os municípios envolvidos também. Todos os municípios do entorno precisam se envolver. Acho que foi dito, eu não vou me lembrar o nome da pessoa, mas um técnico nessa área, quando foi avaliar o relatório da CETESB, ele foi muito claro. O governo do Estado tem a sua parte de contribuição, mas o problema é complexo e exige o envolvimento dos municípios em ações integradas, porque em meio ambiente não existe solução isolada. Não adianta resolver localmente um problema, tem que resolver como um todo. Então, os municípios precisam estar unidos. Então, tem um efeito, sim, de conscientização essa campanha. A gente, num primeiro momento, com um kit de monitoramento, óbvio, com ele a gente prova que o ar está poluído e dá força e respaldo para, tecnicamente, estar solicitando um estudo. Mas o objetivo principal foi conscientização. Porque na hora que você se envolve fazendo um teste, para você passa a ser real. E você diz, não, está aqui, eu fiz, eu participei, é palpável e viável, eu estou vendo o resultado disso. Num segundo momento, a gente procurou fazer palestra, e na palestra foi onde já começou a nossa preocupação, foi a segunda etapa da campanha, em procurar um corpo técnico. E a gente trouxe uma especialista da USP na área de recursos hídricos e uma na área de saúde, que falou da questão da poluição do rio e das consequências na saúde da população. E essas duas pessoas, elas formaram um grupo técnico. Então, foi um engenheiro de saneamento, um engenheiro de poluição do ar, um engenheiro na área de recursos hídricos e uma pessoa voltada para a área de saúde pública, que há 4 8 mãos, né, fizeram esse abaixo-assinado.
Eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito dessas pessoas, algum relato interessante dessas pessoas que participaram dessa primeira fase, dessa experiência, ou seja, de notarem, de se aperceberem realmente dessa poluição do rio. Como que foi, em geral, a reação dessas pessoas, Roberta?
Olha, eu acho que a reação das pessoas em relação à campanha como um todo tem sido positiva, porque eu acho que está todo mundo altamente sensibilizado, porque está sentindo literalmente na pele e no nariz, né? Então, é comum, quando a gente está colhendo assinaturas, as pessoas aqui na região falarem, graças a Deus, alguém está tomando alguma atitude. Que legal, que bacana. A grande maioria, ainda bem, pensa e age dessa forma. Inclusive, na palestra, você via nitidamente, as pessoas iam lá porque elas estavam curiosas para saber até que ponto realmente os problemas que passavam, alérgico, alguma coisa, poderia estar relacionado, porque elas estavam muito curiosas de saber como esse tipo de poluição afetaria a saúde delas.
Nessas palestras, de alguma maneira, também se foi comentado, de alguma forma, de que maneira cada uma dessas pessoas, moradores ou não aqui da região, como elas podem contribuir para não poluir mais o Rio Tietê? Existe algum aspecto assim? Porque a gente fala, sobretudo, do lixo industrial, mas assim, o que eu posso fazer para melhorar a situação do
rio? Olha, quando a gente está falando aqui do problema do esgoto, não é industrial não, tá? Existe o industrial? Ele existe, mas bem ou mal, ele já está mais controlado. O problema hoje é esgoto doméstico. E pelo relatório da CETESB, eles falam lá, eu não vou lembrar exatamente o percentual, mas acredito que foi alguma coisa na ordem de 30%, 35% da poluição vem de que eles chamam de carga difusa. É lixo, gente. Então, existe por trás dessa necessidade aí de despoluir o rio uma necessidade do indivíduo de se educar. Cada um de nós, sabe, se preocupar com lixo, se preocupar com meu esgoto é tratado, que sai da minha casa, como é tratado, porque não adianta só eu cobrar, eu quero tratamento de esgoto, mas se eu também não colaboro no meu dia a dia com pequenas ações, né, que vão aí desde a preocupação com lixo mesmo. Um lixo que eu jogo na rua, não é só o lixo em termos de coleta seletiva, de separar, não, o lixo que eu jogo na rua, que quando chove vai para o rio, não tem para onde.
Porque muitas pessoas têm o hábito, o velho hábito e mau hábito de andarem, caminharem, e como se tivesse um gari, né, que é normalmente como a gente chama os varredores de rua em São Paulo, acompanhando essa pessoa. Tem muita gente que joga o tempo inteiro estando de carro, a pé ou em um meio de transporte. Né?
E aí pega períodos de chuva forte, né?
Por exemplo, esses pets que a gente vê, por exemplo, no Rio Tietê até, aqui, não só aqui na região de Barueri, de Santana do Parnaíba, também é sinal desse mau hábito, vamos dizer assim, não é isso,
sim.
Roberto?
Infelizmente, e plástico é um dos piores poluentes, né?
Anos
pra
e anos
para
se decompor,
é,
né?
Verdade.
Falando agora do abaixo-assinado, quantas assinaturas vocês precisam para que essa reivindicação realmente chegue a quem deva chegar? E como que está essa campanha? Onde as pessoas podem se dirigir para assinar? Onde pode obter informações a respeito disso, Roberta?
Olha, para que essa região envolva vários municípios, se faça representar, a meta é atingir 60 mil assinaturas. Estamos, acho que, chegando na casa dos 10 mil, mas precisamos muito que as pessoas colaborem, vá lá, assine. Temos alguns postos de coleta fixo hoje. No nosso site tem todas as informações, www.terraguar.org.br. Esses quatro livros estão na Prefeitura de Pirapora de Bom Jesus, em dois pontos de Santana de Parnaíba, um no Centro de Informações Turísticas, que fica no Centro Histórico de Santana, e o outro na Regional Alphaville, que fica entre os residenciais 3 e 4, que é para quem está saindo de Alphaville, sentido São Paulo, né? E um quarto livro que está em Barueri. Os endereços estão todos no site, não vou lembrar agora de cabeça, mas estão todos no site, e tem oito livros que estão volantes, em eventos. Então, a gente está, inclusive, buscando parcerias, e é possível que algum centro acadêmico de uma universidade ou de algum lugar que possa estar colhendo um volume legal de assinaturas, via site, pedir e solicitar o livro, e essa pessoa assina um termo de responsabilidade para ficar com esse livro por um período. É só ela planejar como ela vai fazer, qual vai ser a estratégia dela e por quanto tempo ela precisa. Uhum. Até final de agosto a gente vai estar colhendo assinaturas, e a ideia é em setembro entregar para o governo do estado.
Vocês desenvolvem um trabalho de cidadania, de consciência, de preocupação com relação ao meio ambiente. São vários pontos que vocês tocam aí nesse trabalho de vocês. Mas como a ONG sobrevive? De que maneiras vocês vêm tocando a ONG, e as pessoas podem ajudar também em termos disso, de custear de alguma forma, de colaborar?
Olha, pode e deve. Nós somos todos voluntários, boa parte das coisas que a gente consegue é com parcerias e apoios que a gente tem local. Instituições que cedem auditório, a gente contou com esses especialistas voluntariamente, eles abraçaram a causa, acreditaram, porque viram que era um movimento da comunidade. Então, assim, estamos fazendo milagre, mas não tivemos até aqui patrocínio efetivo. Agora, recentemente, ainda não dá para falar qual é a empresa, a gente recebeu agora uma ajuda para material de divulgação. E o que está pegando, vamos dizer, para a gente? A gente precisa de patrocínio e de ajuda para montar um corpo de voluntariado maior. Somos muito poucos para estar em tantos lugares ao mesmo tempo. Então, a gente tem a chance, por exemplo, através de um centro de voluntariado de São Paulo, de estar em 3 shoppings, mas a gente tem que cumprir horário de shopping durante 7 dias consecutivos. Então, isso requer... Aí, por semana, 21 voluntários, onde eu tenho que dar minimamente alguma ajuda de custo para alimentação, alguma coisa assim. Então, uma contribuição de alguma empresa que seja socialmente comprometida, né, com questões aí, né, de responsabilidade social, será bem-vinda.
Empresas ou pessoas, então?
Pessoas, claro.
Que queiram ajudar também podem entrar em contato com vocês através do site,
claro.
Né, Roberto? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para os ouvintes que estão escutando a gente aqui na Podcast em Brasil. Uma mensagem para as pessoas que nos ouvem e assim, por que ajudar nessa causa? Por que salvar o Rio Tietê?
Olha, primeiro, salvar o Rio Tietê, eu não diria nem só salvar o Rio Tietê, a natureza como um todo, está na hora do homem parar e pensar, eu faço parte da natureza. Ele não é uma instituição, uma pessoa, uma coisa que está à parte disso, ele faz parte do processo. E a partir do momento que a gente usa a natureza da forma como a gente está usando, a gente passa a ser predador. Então é isso que a gente tem que imaginar. E na natureza, a natureza vai sempre buscar compensações para uma ação predadora. Então está aí, é toda a ordem de fatos que está acontecendo, de tsunami, de aquecimento global. Então, a mensagem que eu deixo é que cada um reflita e pense porque a gente precisa agir já, e não é mais para gerações futuras. A gente vai estar fazendo por nós, né? A gente já está sentindo as consequências de tudo que está acontecendo. E vale a pena. Vale a pena porque a gente está fazendo, buscando uma harmonia e um equilíbrio que é salutar para todo mundo.
Bem, Roberta, foi uma satisfação conversar com você. Parabéns pelo trabalho, pela causa, sobretudo, que vocês vêm defendendo, esse projeto que vocês vêm desenvolvendo já desde março de 2004. Obrigada por ter vindo até aqui.
Eu é que agradeço.
Bem, o nosso bate-papo foi com a Roberta Carvalheira, ela que é vice-presidente da ONG Terra Aguar, que realiza a campanha Saúde, Saúde Tietê. Tietê. Obrigada.
Responsabilidade social. Essa causa você pode ajudar.
Uma realização Podcast em Brasil.